próximo domingo, domingo de eleições, né? E num momento diferente, eleições sob contexto da pandemia. Então aqui a gente vai falar um pouco da importância do voto. Temos todos a obrigação, né, de cumprir como cidadãos nossa obrigação. Então tem uma importância, uma relevância versus a segurança sanitária, porque afinal de contas, tá aí os dados mostrando, né, fim da primeira onda, início da segunda onda. Então temos que ter muita segurança, e é isso que tem proposto o Tribunal Superior Eleitoral. Prometeu um esquema de segurança reforçado para as eleições municipais em todo o país no próximo domingo. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Glauco Pérez da Silva, ele é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor Glauco? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Tudo bem, e você?
Tudo certo. Vamos seguindo aqui, já de olho, né, nas eleições de domingo. Professor, tem um dado, vou começar por aí, que é a preocupação das pessoas. Quer dizer, as pessoas vão cumprir, vão justificar voto, estão preocupadas em cumprir com a sua obrigação, mas estão preocupadas também com a pandemia. Tem uma pesquisa realizada, isso no finalzinho de outubro, então já tem aí 2 semanas, vamos contextualizar, no momento em que essa possibilidade de segunda onda ainda não estava tão, né, tão enfatizada. Bem, de todo fato, o Poder Data, do site de notícias Poder 360, divulgou um levantamento apontando, então, que 52% da população se sente segura para ir pessoalmente votar nas eleições, e outros 43% disseram que acham um ato arriscado por causa justamente da pandemia. E a preocupação não é maior entre os idosos, como podia se imaginar, né? Já que há maior risco de uma síndrome mais grave. Há uma preocupação até entre os jovens. Então, só para deixar claro, foram 2.500 entrevistas feitas no final de outubro, e no país todo está aí esse o perfil, essa a preocupação. Eu não sei se esse contexto mudou muito neste momento. Professor, qual é a preocupação de vocês com a eleição no contexto da pandemia?
Eu acho que vai ter um comparecimento menor, né? Do que normalmente a gente vê. A gente já... Nos últimos anos, as eleições já têm sido um momento em que as pessoas estão mostrando que estão frustradas, mostrando que estão bastante incomodadas com o cenário político em geral. Acho que isso vem se arrastando desde 2014. E essa eleição, nessa eleição, a pandemia me parece que vai criar uma outra justificativa, uma outra razão para uma parcela do eleitorado não comparecer, né? Então a gente imagina que esse ano a gente tenha normalmente a gente tem, se eu estou bem lembrado agora, em torno de uns 10% do eleitorado não comparece. A gente imagina que esse número vai ser maior. É o esperado, né? Mas a gente não... realmente a gente só vai descobrir domingo, mas é essa a expectativa, né? De que o comparecimento diminua, de que a abstenção realmente suba.
E olha, saiu agora, 6 da manhã, acabou de atualizar o dado, eles fizeram mais uma pesquisa, portanto já com dados mais recentes, subiu um pouquinho de 52 para 57%, segundo o Datapoder do Poder 360. 57% se sentem seguros para votar em 15 de novembro. Mas não é 70%, 80%, né, professor? Então, é o que o senhor está dizendo. Tem uma margem aí de preocupação em relação a essa possibilidade do cidadão neste ano, excepcionalmente, em função da pandemia, preferir justificar do que votar. Agora, eu gostaria que a gente falasse um pouco. O Tribunal Superior Eleitoral tem, na figura do ministro, né, Luiz Roberto Barroso, tem dado todas as declarações constantemente de que o esquema será reforçado. Claro, é importante que a estrutura seja reforçada, mas que o cidadão também esteja consciente disso, né? Vai ter que ter máscara, caneta própria, eles até vão ter caneta ali para substituir, mas caneta própria, manter distanciamento, enfim, isso tudo faz parte, o eleitor precisa se lembrar disso, afinal de contas, está muito longe do fim dessa pandemia, né?
Pois é, vai ser uma eleição bastante atípica, né? Todo esse esquema de deixar preferencialmente o horário da manhã para os idosos, né, das 7 às 10, a recomendação é essa. Vai ser tudo muito diferente. como o eleitor vai reagir, né, como vai ser a formação de filas, certos colégios são mais, tem mais gente mesmo, né, para votar, então vai ser bastante diferente mesmo, e eu não sei como os eleitores vão reagir, né, se tem gente que vai desistir na hora, tende a ser muito, muito, muito incerto, a trazer mais ruído, como a gente fala, para o resultado eleitoral. Então a gente vê as pesquisas eleitorais, por exemplo, indicando a preferência do eleitor, mas a gente não sabe se esse tipo de como, se essa situação da pandemia, a maneira como a votação vai acontecer, se existe algum viés que vai atrapalhar um dos candidatos, né? Quer dizer, se parcela do eleitorado que prefere um dos candidatos vai ser mais avesso a correr esse risco, e aí vai piorar a situação desse candidato, né? Vai fazer com que os votos dele diminuam. Realmente a gente não tem como saber uma coisa dessa,
claro,
né? Mas vai ser um fator existente na eleição.
Só para recuperar, professor, só para recuperar dados, é sempre bom a gente olhar um pouquinho para trás. A abstenção atingiu 20,3%, que foi a maior desde 1998, na eleição presidencial. Tá? Você vai dizer, não pode comparar a eleição presidencial com a eleição municipal, mas essa situação também não se compara com nada anteriormente, né, professor? Em função da pandemia, esse elemento é muito grande, né, diante de outras variáveis.
Não, sem dúvida nenhuma. Não. E 20% na eleição presidencial, que é um número muito expressivo, porque a eleição presidencial é uma eleição que chama muito mais a atenção do eleitorado, entende como o cargo mais importante, e é evidente que a atenção que se dá a uma eleição local é menor, né? Então, tende a ser maior mesmo. E agora são duas razões operando ao mesmo tempo, né? De um lado, a importância da eleição normalmente que o eleitor já dá, e de outro lado, esse contexto, né?
De fato. Professor Glauco, abstenção não altera resultado, nada disso, é um recado, não. É um dado importante, mas vamos falar, o que vale é voto, vamos explicar um pouco como é que é isso, né? Os votos valem, você esquece lá, branco, nulo, abstenção, você fica de fora, né? E aí você tem que ter 50 mais um dos votos válidos, é isso, não inviabiliza eleição nenhuma.
Não, já existe inclusive uma sempre surge, né, na época de eleição, uma notícia de que para protestar, vote nulo, porque isso refaria a eleição, ou faria qualquer coisa assim, isso não existe. O que a gente tem aqui é uma apuração dos votos de fato atribuídos a um partido ou uma legenda para os cargos em disputa, né, e é dentre eles que será feita a porcentagem necessária para pensar se quem são os eleitos, se há ou não segundo turno, voto branco, voto nulo e abstenção não entram nessa conta, então eles não têm efeito. O fato de você imaginar que está protestando, de fato, se entende como uma preocupação, se entende como um protesto, mas não altera o resultado da eleição, né?
Isso é importante deixar claro, porque o que tem de fake news por aí, bobagem sendo dita e repassada adiante, né, sobre o que o eleitor, quer dizer, o eleitor tem um poder nas mãos, é um poder muito grande o voto, né, é um compromisso no Brasil, o voto aqui no Brasil é obrigatório, então é uma obrigação, né, ele pode se ausentar, tem que se explicar, tem que, obviamente, né, cumprir com essa explicação, se não for pessoalmente, mas é importante dizer que é uma obrigação do cidadão. Fica essa preocupação em relação à pandemia, mas é importante a gente dar também algumas sugestões. Professor, eu só tenho meu voto validado se for nome e candidato, ou se, por exemplo, eu quiser voltar só num partido especificamente, eu posso, por exemplo? Agora, algumas dúvidas ali na hora da urna, né? Eu posso votar só no partido, em vez de só um candidato? Isso é uma possibilidade?
Claro. Não, pode sim. Né, assim, a diferença entre os cargos em disputa, né? Então, na eleição para prefeito, como cada partido, no máximo, oferece um candidato, votar no partido, você está votando naquele candidato. Então, para prefeito, essa distinção não acontece. Mas para vereador, né, para o legislativo... Você pode optar por votar só na legenda de um partido, então você vota apenas para aquela sigla, né? Então você escolhe o número do partido e aquele voto é computado por conjunto ali, ou você escolhe um candidato e aí esse voto é direcionado a ele. Na hora do cômputo, ele vai ser somado a todos os votos de legenda e dos demais colegas daquele candidato do partido para ver quantas pessoas se elegem, mas aumenta a chance daquela pessoa ser um dos escolhidos, né? Ser um dos eleitos por aquela sigla. Então você pode optar por um, por outro. A única coisa que muda é na hora da apuração, né? Em que o voto pro partido, todos os votos são somados, os da legenda e os dos candidatos. Soma e aí você tem para cada partido um total de votos. Esse total de votos vai indicar se o partido tem condição de eleger um ou mais candidatos. O voto na pessoa altera a ordem em que essa pessoa aparece dentro dos resultados daquele partido e, portanto, coloca ela em uma posição diferente, mudando a chance dela ser um dos escolhidos. Quer dizer, se um partido só eleger uma pessoa, tiver voto para eleger uma pessoa, a pessoa mais votada é a que vai, daquele partido é a que vai se eleger. Se você votou no partido, você ajudou a alguém daquele partido se eleger. Se você votou numa pessoa, você indicou, você tentou colocar essa pessoa mais bem posicionada na lista e, portanto, mudando a chance dela se eleger, né?
Se der para eleger, escolher mais de um, aí vai uma listazinha, você está jogando aquele que você escolheu lá para o topo da lista, né? Pode ser que o partido consiga mais de um, tá?
Isso, é isso que por exemplo. Você está ajudando essa pessoa.
Está ajudando essa pessoa. Muito bem. Muito bem, então você pode votar no candidato diretamente, só no partido. Você pode votar no prefeito num partido, vereador de outro, isso também é possível, né? Sim. Você pode votar em candidatura coletiva, que não chega a ser uma novidade, a gente falou disso essa semana, inclusive, mas tem sido uma alternativa interessante. Tem até um dado ontem, estava lendo uma reportagem, inclusive depois da entrevista que fiz na terça-feira, dizendo que as candidaturas coletivas vêm crescendo. É um fenômeno, né?
Sim.
Como é que o senhor interpreta esse fenômeno, por exemplo?
É uma tentativa de reorganizar os partidos, né? O próprio exercício da representação. Antes, se a gente tinha uma identidade partidária que fazia com que um conjunto de pessoas fosse realmente similar, né, em programas, em propostas e tal, na verdade a ideia da candidatura de bancada, essa candidatura coletiva, é uma candidatura que fraciona de novo o partido, mas tenta criar unidades um pouco mais homogêneas em termos de interesse, em termos de representação, né,
de propostas, né, de propostas. Sim. Eles já vêm com um direcionamento certo. Olha, a gente vai defender essas propostas. Fica muito claro o que o grupo defende.
Pois então, que era o que se esperava do partido, mas acontece que os partidos são muito maiores, né? E no Brasil ainda tem a dificuldade que os partidos são muito pouco programáticos, né? Mas para além disso, partidos são unidades que acabam sendo muito heterogêneas, né? Então, você perde um pouco essa noção de um conjunto de pessoas que pensa mais ou menos a mesma coisa, que tem interesses muito similares. A questão toda que fica dessas candidaturas é como eles vão resolver divergências, como é que eles vão... Mas ainda assim é extremamente válido do ponto de vista da representação, né? Quer dizer, apresentar para o eleitor uma outra alternativa, apresentar para o eleitor um outro tipo de possibilidade, que aí vai evidentemente de acordo com os interesses do eleitor, né, do cidadão.
Perfeito. Muito bem. E, ó, pode levar a colinha? Ih, eu esqueço o número. Sim, do campo. Pode. Você não pode sair por aí mostrando a sua colinha, obviamente. Não pode ficar fazendo campanhazinha pra ninguém, pra nada, no meio do caminho. A cola é sua, guarda no bolso, né? E abre ali na hora, você e a urna, né?
Sim,
sozinho.
Não é uma prova, né, Roxane? Você não tem que saber de cor nada. Você pode levar lá um papel com os números dos candidatos e pra votar direitinho e escolher, né? E, enfim, fazer com que o cômputo seja exatamente aquilo que você espera, que te interessa, né? Que você quer votar. Né?
Justamente.
Sim, pode sim.
Muito bem, leve sua cola discretamente no bolso, guardadinha, para te ajudar ali na hora, você e a urna. caneta, identidade e máscara, tá?
Pois é.
Caso o eleitor tenha a biometria cadastrada, o documento de identificação pode ser substituído pelo aplicativo e título. Vai ter que limpar as mãozinhas, né? Com álcool em gel antes e depois da votação, é a orientação da Justiça Eleitoral. E como lembrou bem o professor, os idosos têm horário preferencial das 7 às 10 da manhã para votar. É isso. Faça suas escolhas. Seu voto é muito importante.
Sem dúvida nenhuma.
Vamos cumprir com o nosso compromisso, se possível, claro que tem essa informação também, se você teve febre suspeita de Covid 14 dias antes, aí você não deve ir mesmo. Aí você, infelizmente, mesmo querendo participar, você não deve participar em caso de suspeita de Covid-19. Professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciência Política da FEFELESH USP, muito obrigada, professor.
Imagina, Roxana, é um prazer falar com vocês.